Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Fala aí, galerinha da Rádio Contraponto. Aqui quem fala é Matheus Rangel. Estamos no ar com mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Bom, minha gente, como já iniciado anteriormente, nos dois programas anteriores, teremos hoje Tancredo e Trancado, né? E fazendo um revezamento com o Incrível, hoje teremos o Atire a Primeira Pedra, tá certo? Então, o Incrível, Fantástico, Extraordinário fica para o último programa desse mês. Bom, minha gente, vamos com a história de Tancredo e Trancado, intitulada Tancredo, o Doador de Sangue. Lembrar novamente que esse seriado era feito por Brandão Filho e Zé Trindade no papel de Tancredo e Apolo Correia no papel de Trancado. Infelizmente não temos a ficha técnica, né, com os atores, né, que interpretam os personagens, mas é isso, né, seriado dos anos 50 também, não temos a data específica. Mas vamos iniciar aí com o Tancredo e Trancado. Episódio intitulado O Doador de Sangue, Tancredo, o Doador de Sangue, com Zé Trindade e Apolo Correia.
E as pílulas de vidro, Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar...
Tancredo
e Trancado.
Numa história de Guerone, desta vez intitulada... Tancredo, Doador de Sangue.
Querida, enfim, Thor.
Querido, enfim, Thor. Manfio, eu tenho tanta coisa para lhe dizer.
Ah, deixa isso para amanhã, Manuela. Nós hoje temos pouco tempo para contar.
Não, eu tenho que lhe fazer essa confissão. Eu fiz mau juízo de você, Amante. Não pensei que você quisesse mesmo casar com uma viúva já com 6 filhos.
Claro que é que tem, Manuela. A obra mais importante do casamento não são os filhos.
São.
Então, você já adiantou o expediente. Os 6 filhos que você tem serão irmãos dos 10 outros que nós teremos.
10?
Aham.
Oh, Amâncio, seu pai fez muito mal em mandar você estudar nos Estados Unidos. Você voltou com a mania da produção em massa.
Oh, Manuela, enfim, só.
Oh, Amâncio, enfim, só.
Mas será possível? Será que essa gente não compreende que noite de núpcias não é piquenique?
Oh, meu filho!
Oh,
meu filho!
Pai, logo, senhor!
Meu filho! Eu estou até sem fala, meu filho!
Por quê, papai? Por quê? Quem devia estar sem fala era a Manuela, não era o senhor?
Meu filho!
Ah.
Saiu!
Saiu?
O meu bilhete!
Ah.
Saiu premiado, meu filho!
Pá!
2 milhões, meu filho! 2 milhões! Meu filho, fale! O que você tem, meu filho? Meu filho!
Papai!
Amâncio! Que é isso, Amâncio?
Papai! 2 milhões, papai!
Mas, meu Deus!
O que foi que houve comigo?
Meu filho!
A minha mãe! Papai, minha mãe sumiu!
Sumiu, não sumiu, não, meu filho, mas afinou muito! Meu filho! Tome um copo d'água que chupasse.
Sim, pelo amor de Deus, me arranje um copo d'água. Um copo d'água.
Quem é essa mulher que está aí?
Não é mulher nenhuma, não. Sou eu.
O quê?
Sou eu.
Amâncio? O que aconteceu com você? Vai, Amâncio. Vai, eu quero ouvir uma palavra sua. Cruze! Cruze, que horror! Amâncio, o que foi isso da sua voz? Pois trate de achá-la, porque assim não é possível, Amâncio.
Mas, Manuela, 2 milhões!
Não me interessam os 2 milhões. Eu não me casei pela segunda vez para ter 2 milhões. Eu quero é um marido que fale feito homem.
Mas, Manuela, que culpa tenho eu?
E eu sei que você não tem culpa. Mas, pelo amor de Deus, não se aproxime de mim. Eu fico nervosa. Não se aproxime de mim.
Manuela!
Eu
fico nervosa. Manuela! Ei, Manuela, você se trancou aqui fora, Manuela!
Não, eu me tranquei aqui dentro.
Mas, Manuela, você se casou comigo? Tem que me abrir a porta?
Só depois que você engrossar a voz.
Ah, Manuela, abre a porta! Abre a porta!
Não adianta, meu filho, não adianta, não. Ela está irredutível.
Mas, papai, como é possível? Eu sou casada e solteira ao mesmo tempo.
É, sim, meu filho, é isso mesmo. Mas há de se dar um jeito. Afinal de contas, com o dinheiro que nós... Vamos telefonar para o senador Vespasiano?
É isso mesmo, papai, isso mesmo. Telefone para o senador Vespasiano.
Minha filha, o que é que se come hoje?
Neca.
Neca? Que comida é essa? É uma espécie de mulato velho?
Não, neca é uma espécie de coisa nenhuma. De absolutamente nada. Eu estou cansada dessa vida. Você come e eu trabalho. Você come e eu trabalho.
Tá bem, minha velha. Vamos mudar. De agora em diante, você trabalha e eu como.
É, não é engraçadinho? Se pensa que eu estou brincando, engana-se, Tancredo. A janta de hoje não sai.
Essa agora é que foi de mau jeito.
Foi mesmo, e é pra valer, hein? E uma vez que não sai a janta de hoje, o que é que você pretende fazer?
Eu pretendo esperar o almoço de amanhã.
É? O almoço de amanhã também não sai. E nem o café, e nem o jantar. E nem nunca mais sai comida nenhuma enquanto você não arranjar o serviço.
Quer dizer que o negócio agora é a seco?
É a seco! Para sempre!
Então é a seco seculorum.
É isto mesmo, exatamente. Quem não trabalha, não come. Veja ali o marido da dona Lourdes. Casado há 3 anos, já tem casa própria, já tem geladeira, já tem um automóvel. O que é que o marido da dona Lourdes tem que você não tem? O que é?
A dona Lourdes? Mas é, tu quer comparar o físico da dona Lourdes com o teu?
É, não é engraçadinho. E não adianta embromar, não. A partir dessa data, enquanto você não tiver arranjado um serviço, passará fome. E então, vai arranjar?
Vou. Vou arranjar uma cama porque o sono alimenta.
É, não é também isso, não pode ser, não. Cama também não pode ser.
Mas espera aí, minha velha. Porventura, estareis querendo dizer-me aquela terrível frase de Camões? Em mi colchão, se não doer demais.
Exatamente, Tancredo. Ainda bem que você está começando a perceber que o caso é sério. Cama também neca.
Isso é demais, Xandota. Até agora você tinha apenas ofendido meus sentimentos. Mas agora você cravou um punhal no fundo da minha cama.
Fique sabendo que eu não tenho prazer nenhum nisso. Mas estou convencida de que não há outro jeito. Para obrigar você a se tornar um bom chefe de família, só lhe tirando cama e a comida.
Mas que chefe de família sou eu, em pé e com fome?
Não, tudo que você tem a fazer é abrir aquela porta, ir para a rua e arranjar um negócio. É isso que você tem que fazer.
É tenebroso. Enquanto outras mulheres têm ciúme do marido, a minha mulher me manda eu ir para a rua arranjar um negócio.
Negócio de serviço.
Mas natural, minha filha. Quem arranja um negócio é para dar o serviço. Mas eu não vou, Xandoca.
Hein?
Não vou porque eu não sou butão, mas também gosto da minha casa.
Ah, isso é que você faz. Você vai, você vai, nem que eu expulse a vassourada. E eu já vou dar de mão na vassoura.
É tenebroso.
Tenebroso?
A mulher resolve tudo com a vassoura. Será que eu me casei com o Jânio Quadros?
Ande, Tancredo! Ande! Que está esperando?
Xandoca.
Saia!
Xandoca, você está me atirando da rua, Xandoca.
Estou, sim, senhor. Só volte quando estiver trabalhando.
Ingrata. Foi pra isso que você me tirou da casa dos meus papais.
Não converse, seu sem vergonha. Sai, crie um pouco de vergonha.
Eu não podia criar vergonha aqui dentro, minha filha.
Não, já é demais. Quem paga o aluguel da casa sou eu. A mobília foi comprada com o meu dinheiro. As cortinas são produto do meu trabalho. Me diga uma coisa só que tem entrado nessa casa como fruto da sua atividade.
O garoto.
Também é a única coisa. Mas agora basta, hein? Basta. Trate de...
Chega, chega, Xandota. Não precisa dizer mais nada. Eu posso ter minhas folhas, digo, minhas filhas, digo, ei? Minhas falhas. Eu posso ter minhas falhas.
Sim.
Mas também tenho a minha dignidade. Você quer que eu vá embora, não é?
É.
Pois então me chama amanhã cedinho que eu vou.
Ah, é, não é? Não quer mais nada, não?
Quero apenas como última recordação que me deixe o dinheiro para o lotação.
Oh, seu ordinário, seu sem vergonha.
Calma, não... calma, calma, Xandoca. Não vos precipiteis.
Olá, pessoal. Olá, Cruz, parece que eu cheguei na hora.
Não, muito ao contrário, Francisco. Você chegou em muito boa hora.
Você chegou na hora das comidas?
Opa, é. Graças a Deus. A mulher da pensão me botou pra fora e eu tô tão duro que não posso virar o pescoço.
É tenebroso. Eu contava que ele entrasse com a janta e ele entra com a titite.
Saibam ambos que isto aqui não é albergue de malandros. Vocês vão comer na tendinha e dormir na sarjeta.
Aí tem jacutinga.
Comendo na tendinha e dormindo na sarjeta, mas quem é que não sente a catinga?
Pois é isso mesmo, aqui não tem mistério nenhum, não. Simplesmente vocês estão expulsos de campo, tá bem? Expulsos de campo.
Então vamos saindo, Botafogo.
Vambora, portuguesa.
Já sabe, hein? Enquanto não tiver trabalho, não volte, hein?
Tá bem, você, mulher, não é colírio, mas me bota no olho da rua. Porém, o teu remorso há de ser mais comprido, mais demorado que o adeus do Manézinho Araújo.
Bem, eu sei que eu vou sofrer mais do que eles. Porém, não havia outro recurso. Oh, meu Deus! Faça o Tancredo achar trabalho depressa para voltar depressa! Que deseja?
Minha senhora, eu venho amando o senador Vespasiano. Com um serviço para o Tancredo.
O quê? Um serviço para o Tancredo?
Imagine a senhora que o meu filho, o Amâncio, casou-se hoje com uma viúva que tem 6 filhos e tirou 2 milhões de cruzeiros. Mas ao saber a notícia, ele ficou tão emocionado.
Um trabalho para o Tancredo! E eu acabo de pô-lo na rua com frio e com fome. Oh, meu São Pedro, se o senhor fizesse o Tancredo voltar agora, eu lhe compraria 20 velas.
Não precisa comprar velas, não. Me dá o dinheiro.
Oh, Tancredo, Tancredinho, que bom, Tancredo. Você vai jantar como nunca em sua vida. Você vai comer arroz, você vai comer feijão, você vai comer carne, você vai comer bacalhau, você vai comer legumes, Tancredo, você vai... E o Trancado? Onde está o Trancado?
O Trancado foi buscar as pirulas de vírus do Dr. Ross.
Tancredo, meu bem, você vai me perdoar todas aquelas palavras rudes que eu lhe disse? Eu disse sem pensar, meu bem. Você não merecia.
Tancredo, aí tem jacutinga.
Te aguenta que eu já senti a catinga.
Não, não, é muito simples. É que aqui o senhor Alípio precisa de uma transfusão de sangue, só.
Mas é tenebroso. Tu me dá uma janta e me tira o sangue, né?
Não, não, meu amigo, não, não. Eu explico. O meu filho Amâncio casou-se com uma viúva que tem 6 filhos e tirou 2 milhões de cruzeiros. Compreendeu?
Compreendi.
Eu compreendi. Seu filho casou com uma viúva que tem 2 milhões de cruzeiros e tirou 6 filhos.
Não se meta na conversa, Trancado. Continue, senhora Alice.
Pois não, minha senhora. Hoje no casamento do Amâncio...
Mas então foi hoje mesmo que o Amâncio casou com a viúva?
Foi hoje.
Ele já está precisando de transfusão de sangue?
É, meu amigo. E tudo por minha culpa, sabe?
Bom, então o senhor também está nesse casamento?
Infelizmente. Eu não devia ter ido dar a notícia, mas fui. Resultado. Em plena noite de núpcias,
A Manuela, que é viúva e tem 6 filhos, trancou-se no quarto e não deixa o noivo entrar. Não é doloroso isso, meu?
É tenebroso. Uma veterana fazendo papel de principiante.
Tancredo, nada de comentários. Vamos ao ponto. Chegue ao ponto.
Como é que eu vou chegar ao ponto? Se foi o Amâncio que tomou o bonde, minha filha.
Mas quer dizer, seu amigo, então, que a Manuela não abre a porta para o Amâncio, né?
Exatamente. E eu comecei a procurar uma ideia para obrigar a Manuela a abrir a porta.
Ai!
Eu tenho uma ideia. Quem sabe se eu batendo ela abre?
Acabaram de ouvir a voz da ignorância.
Mas afinal, por que essa atitude da Manuela? E que tem isso a ver com a necessidade de uma transfusão de sangue?
Porque na noite de núpcias o noivo perdeu a voz.
Veja até que ponto chega o modernismo. É tenebroso.
Não foi nada de propósito, não, meu amigo. É que eu cheguei lá pensando fazer um grande favor e disse que o bilhete dele acabava de ser premiado com 2 milhões de cruzeiros. Pronto. Amâncio perdeu a voz e quando voltou a falar estava falando fino. Imagine a situação do meu filho recém-casado com uma viúva e falando fino, meu amigo.
Essa agora é que foi de mau jeito.
Mas não é possível que ele tenha continuado a falar fino.
É isso, mas continuou. Eu fiz tudo para ele engrossar a voz, mas não adiantou. Dei-lhe mais de 10 copos d'água, mas ele não engrossou a voz.
Mas, meu amigo, para engrossar a voz não se dá água, não se dá mingau.
Mas, seu Alípio, não há maneira de convencer a Manuela de que ela está errada e deve corrigir o seu erro?
De que jeito, minha velha? Não sabe que é raro Manuela?
Olha, o único jeito foi recorrer ao senador Vespasiano. Então ele me disse que a única maneira de curar o Amâncio era uma transfusão de sangue. E me mandou procurar o Tancredo.
E eu fico muito grato pela preferência.
Tancredo, ótimo! Então você não é contrário à doação de sangue para o Amâncio?
Absolutamente, minha filha. Quer que tem a gente doar assim um bocadinho de sangue?
Ah, tá ótimo!
Isso é a coisa mais à toa que há no mundo, não é?
Formidável, formidável, Tancredo. Olha, eu vou avisar o Amâncio para que venha imediatamente com o doutor Mataborrão.
Imediatamente.
Muito bem, muito bem. Isso, quanto mais depressa, melhor. Isso não tem dificuldade nenhuma. Ah, que bobagem. Você quer doar um bocadinho de sangue, não é?
Tancredo, estou espantada com você. Espantada e encantada. Então você não tem medo?
Medo? Medo de dar sangue? Ora, é. Medo de dar sangue? Ô, Trancado, preparazinha que tu vai dar sangue.
É? Mas logo eu, que o sangue que eu tenho mal chega pra mim.
Não seja covarde, Trancado. O rapaz precisa de uma transfusão de sangue pra viver com a viúva.
Pois eu preciso de uma transfusão de viúva pra viver com sangue.
Ah, mas não há necessidade dessa discussão toda. Tem um pouquinho de sangue à toa. É só pra efeito psicológico.
Então manda o seu marido dar sangue pra efeito psicológico.
Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos dividir. Você dá o sangue e eu dou o efeito psicológico.
Que deseja?
Eu sou um rapaz que precisa de uma transfusão de sangue.
Como é o negócio, meu amigo? Hein? O que é que ele precisa?
Ele está dizendo que ele precisa de uma transfusão de sangue.
Uma só? De nada. Na fala dele tem que ser de duas.
É assim mesmo, sim. Tenha bondade.
Entre, doutor Mataborrão.
Com licença. Eu sou o doutor Serapião Mataborrão.
Então chega pra lá que eu sou o Trancadinho Molhadinho.
Meu filho, graças ao senador Vespasiano e aqui ao seu Tancredo, o seu problema está resolvido.
Tomara, papai, tomara. Eu tenho que ficar bem com a Manuela. Eu quero dizer a todo mundo que os 6 filhos dela são meus filhos.
Mas com essa voz ninguém acredita.
Pois é. Mas escute aqui, doutor Mataborrão. Não é melhor tratarmos logo da transfusão?
É, naturalmente. E quem é que vai dar o sangue?
É este aqui.
Não, senhor, é este aqui.
Olha, para acabar com esse jogo, o doutor é que vai escolher.
Muito bem, Xandoso, muito bem. Doutor, escolhe qualquer de nós dois. Contanto que não seja eu.
Vocês dois são tão covardes que eu me ofereço. Doutor, o meu sangue serve?
Peraí, meu filho, você endoidou? Com sangue de mulher ainda vai falar mais fundo.
É isso mesmo, tem toda a razão. Então vamos, doutor. Eu quero ver já qual dos dois vai ser o doador.
Exatamente, eu tenho que observar o tipo sanguíneo de cada um. Você aí, vire-se.
Quem, eu?
Sim, você. Vire-se.
Mas virar pra quê, doutor? O sangue da fachada não é o mesmo do fundo.
Vire-se, já disse.
Doutor? Ô, peraí, já dá as voltinhas aí e não discute com o doutor. Doutor, o senhor pode acreditar, esse rapaz tem uma saúde...
De fato, de
não,
fato.
Não, de ferro, de ferro.
Você já fez algum exame de sangue?
Já, senhor.
E qual foi o resultado?
Eu não sei não, mas quando o doutor viu meu sangue, ele perguntou se eu era natural de Mogi das Cruzes.
Não certo, não certo. E você aí? Parece forte, sim.
Meu Deus. É impressão,
Vire-se.
É impressão sua, doutor? Eu tô...
Vire-se. Eu preciso verificar
pra quê, qual doutor, é... Pra quê esse negócio de virar? Eu tô fazendo concurso pra carrapeta.
Eu preciso verificar qual é o seu grupo sanguíneo.
Mas eu não sou de grupo sanguíneo, doutor. Eu sou sanguíneo de grupo.
Vire-se. Isto é um exame de saúde e de sangue, meu amigo.
Não, senhor. Isso é um exame de popa e proa.
Vire-se. Ah, sim.
Para que isso,
Cala a boca aí, ô cana rachada.
Está com jeito, sim. Você parece ter bom sangue, tá?
De nada, doutor. O senhor nunca ouviu falar no Tancado aqui, o Tancado? Eu não disse no dia certo aí. É aqui o Tancado, lembra?
É, ele tem sangue de barato, doutor.
Me diga uma coisa, ô Tancredo. Você já fez algum exame de sangue?
Já, doutor.
E qual foi o resultado?
Foi uma conversão.
Uma conversão?
Doutor, fez o meu exame de sangue e não acreditava em Deus. Mas quando ele viu o meu sangue, viu tanta cruz que ficou religioso.
Sabe? E onde está o seu boletim, hein?
O meu boletim, o papa de fundo levou ele, sabe?
O quê? Pra que é que um papa de fundo ia querer o resultado de um exame de sangue?
Não, é pra botar no quadro como recordação do cemitério de minha alma.
Afinal, doutor, quanto foi?
Este aqui.
Quem? Peraí, eu?
É, você mesmo. Você tem o tipo sanguíneo ideal para o Amâncio.
É, essa agora é que foi de mau jeito.
Bem, não percamos tempo, doutor. Faça transfusão de sangue, né?
É, isso mesmo. E me traga o saca-rolha.
Peraí, saca-rolha? Peraí, ô doutor, eu sou um homem ou sou uma garrafa?
Não, o saca-rolha é porque eu sempre gosto de tomar um cálice de vinho antes de fazer uma transfusão.
Ande depressa, doutor, eu preciso achar a minha avó.
Bem, então, dois e três.
Vila. Miserável, tô querendo me pegar ali, só.
Coitado do Tancredo. Levaram ele à força. Vão deixar ele sequinho, feito uma pasta.
Por favor, o meu marido está aí?
Não, não está não, senhora, mas eu jogo na reserva.
Está aí, sim. Eu fiz uma grande desfeita a meu marido porque ele fala fino. Eu fiz mal, mas eu só gosto de homem que fala grosso.
Faz muito bem, dona Manuela. Dona Manuela, vamos dar uma voltinha?
Que voltinha? Você é maluco? Eu sou uma senhora casada. Eu sou a Manuela.
Dona Manuela, não é por me gabar não, mas a senhora é muito boa.
Manuela, a transfusão foi um sucesso.
Não diga. O Amâncio achou a voz?
Achei, Manuela, achei. Né? Aqui é o Tancredo, eu achei a minha voz.
Achou, desgraçado, eu perdi a minha.
Galerinha, história interessante essa, hein? Acabou que no final as vozes foram trocadas, né? Fantástico. É, bom, minha gente, agora vamos ao Atire a Primeira Pedra, né? Série de rádio teatro, né? Dramático, transmitida na Rádio Nacional na década de 40. A história de hoje se intitula Alfredo. E a narração é de Rodolfo Maia. O programa foi veiculado em 5 de junho de 48. Vamos lá, galera!
Para aliviar o resfriado das crianças, dando-lhes conforto e bem-estar, friccione Vicvaporub na hora de dormir. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo rádio teatral das grandes emoções. Vicvaporub e Vicpatronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Senhora, não aumente os sofrimentos de uma criança gripada, obrigando-a a tomar remédios de gosto desagradável. Quando o seu filhinho se gripar, experimente um agradável tratamento externo com Vicvaporub. Não é remédio de tomar. Basta esfregar Vaporub na garganta, no peito e nas costas na hora da criança ir para a cama. Enquanto ela dorme, Vaporub age de duas maneiras ao mesmo tempo. Primeiro, age sobre a pele como uma suave cataplasma, extraindo a opressão do peito. Segundo, desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E na manhã seguinte, o pior do resfriado já passou, graças ao Vicvaporub. E prefira agora um novo pote econômico de tamanho duplo, mais Vaporub do que nunca, pelo seu dinheiro. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série, Atire a Primeira Pedra.
Meu nome é Alfredo. E sou um homem igual a todos os homens deste mundo. Nem anjo, nem demônio. E minha vida teria sido igual à existência mais ou menos tranquila de toda a gente se eu não tivesse... Se eu não tivesse o meu drama de amor. Sim, o meu drama de amor. Porque o amor, este sentimento puríssimo, divino e maravilhoso, que para tantos é a felicidade suprema, foi sempre para mim o maior tormento. E por isso eu vivi o meu drama e vivo ainda. E vivo ainda.
É inútil esperar, Sr. Alfredo.
Mas...
A irmã Teresa não o poderá receber.
Ah, irmã, peça de novo à Madre Superiora. Não é possível que eu não possa ao menos vê-la. Eu lhe suplico, em nome de Deus, em nome de Deus.
Oh, não empregue o seu santo nome em vão, meu filho.
Em vão? A irmã disse em vão. Eu tomo Deus por testemunha de que... Oh, perdoe-me. Eu estou doido, eu enlouqueço. A senhora é mulher, a senhora tem um coração, a senhora tem uma alma. Eu lhe peço de joelhos. Deixe-me entrar, eu preciso ver Helena.
Helena?
A irmã Teresa do Menino Jesus.
Senhor Alfredo.
Insista, eu lhe suplico, em nome da piedade cristã, em nome da caridade humana.
Está bem, Sr. Alfredo. Eu irei falar outra vez com a Madre Superior.
Oh, Deus lhe pague. Deus lhe pague. Irmã, espere.
Eu vou falar, meu filho.
Irmã, escute. Escute. Escute, irmã. Responda-me apenas. Ele... A irmã Teresa... Ela está muito doente, não é? Ela pode morrer. Pode morrer agora, não é? Ela está morrendo, não é verdade? Não é verdade?
Tudo está nas mãos de Deus, meu filho. Espere. Eu vou falar com a Madre Superiora. Tenha fé, meu filho. Espere. Tudo está nas mãos de Deus.
Tudo está nas mãos de Deus. Deus. Mas Deus existe mesmo? Se existe, Por que ela e não eu? Por quê? Deve pagar, então, pelo meu crime cometido? Pelo erro fatal de um momento de desvario? Deus. Helena. Ela me falava em Deus. Ela acreditava em Deus.
Oh, Alfredo, não diga que você não acredita em Deus.
Eu disse isso,
hein? Alfredo.
Tolinha. Você acha que eu seria tão ingrato até esse ponto? Você pensou por um instante apenas que eu não iria agradecer a Deus todas as manhãs a graça de ter você por minha noiva?
Oh, eu ainda não sou sua noiva.
Não é?
Não.
Você não é minha noiva? A minha vida, o meu amor, o meu tudo, o meu mundo inteiro?
Não, não, não sou nada disso. Sou uma menina bobinha que gosta de um doidinho. Não é assim que você fala sempre, Alfredo?
Precisamente. Agora, mademoiselle acertou. Eu sou, de fato, um doido, esquizofrênico, maluco, irremediável. E você, bobinha, você gosta de mim, gosta?
Alfredo.
Querida. Ao seu lado, Helena, eu me sinto como se fosse outra vez uma criança. E, sinceramente, nem sei o que dizer. Eu fico até com vontade de brincar com seus cabelos, puxar os seus cabelos assim e sair correndo,
ai,
correndo.
Ai, bandido!
Continue a brincar. Por que pararam?
Vera, eu...
Estávamos brincando, Vera. Você não quer entrar na brincadeira?
Não, obrigada. Eu dispenso essas tolices. Helena, você está com o rosto esfogueado, toda despenteada. Vá se arrumar, menina.
Você acha mesmo?
Ora, Vera, francamente, deixe sua irmã em paz. Ela...
Vá se arrumar, Helena. Põe uns grampos nesse cabelo e passe um pouco pó de arroz. É horrível uma pele lustrosa.
Eu volto já, ouviu, Alfredo? Espere um pouquinho só.
Vera, afinal você...
Você o quê, Alfredo? Já vai dizer que eu me preocupo excessivamente com sua noiva. Esquece, como sempre, de que eu sou sua irmã mais velha e devo, portanto, zelar por Helena, que é uma criança, uma tolinha, não é?
Está bem, Vera, está bem. Eu estou cansado de saber que Helena é sua irmã e que você se preocupa muito com ela, que você...
Eu não admito ironias, Alfredo.
Mas eu lhe juro que...
Você, sempre você. O que foi que você veio fazer em nossa vida? Helena e eu vivíamos felizes e... E agora...
Mas, Vera...
Você é o culpado de tudo, está ouvindo? De tudo. Quer se casar com minha irmã, uma criança, uma pobrezinha, uma...
Oh, uma lindíssima mulher. Vera, é uma mulher que eu amo e que eu hei de fazer feliz.
Mulher.
Helena e Vera eram irmãs. Eu as conheci desde pequena. Não tinha pai nem mãe. Um tio bondoso e ricaço tomara a si a educação das duas. Aconteceu que eu me apaixonei por Helena. E desde que não pude esconder mais os meus sentimentos, senti que alguma coisa se quebrava na amizade que nos unia os três. Helena era uma criança, ingênua e pura. E eu a amava ternamente, profundamente. Enquanto que Vera era uma linda mulher de olhos negros e brilhantes, silhueta delicada e mãos espirituais. Helena também sentira a transformação que se havia operado em nossas vidas.
Não sei, Alfredo, mas eu tenho a impressão de que, desde o dia em que ficamos noivos, Vera já não gosta mais de mim.
Não diga isso, Helena, não diga.
Ela não
isso.
Gosta mais de mim, Alfredo, eu sei. Eu sinto que isso é verdade. Está sempre me tratando mal. Procura as menores coisas para me fazer sofrer. E eu sofro tanto com isso. Se você soubesse, eu a quero tão bem. Sempre fomos tão amigas.
Tolices, querida, não se torture por tão pouco. Você sabe por que Vera mudou tanto desde que ficamos noivos?
Não.
Porque sua irmã está apaixonada por mim.
Alfredo!
É? O que foi isso, mulher? Você ficou tão pálida de repente?
Então, Você já sabe.
Hã? Pelo amor de Deus, Helena. Já sabe do quê? Não, não, eu estava brincando com você. É claro que isso seria o último dos absurdos. Eu sou seu noivo. Dentro de um mês serei o seu marido, Helena. Não vou me casar com você. Francamente, por favor, não me olhe assim. Com esses olhos tão tristes, eu disse...
Você sabia?
Helena.
O Alfredo.
Helena.
Helena.
Helena. Isto é um absurdo, santo Deus.
Os absurdos acontecem às vezes, Alfredo. Mas nem sempre.
Espera. Você estava aí?
Aconteceu que, por uma simples coincidência, eu estava na sala ao lado. Não, não, não. Não vai dizer que eu estava espionando vocês dois, que você se engana. Meus cuidados por minha irmã menor não descem a esse ponto. E eu sei que você é um cavalheiro, um gentleman, um perfeito lord inglês.
Espera. Você pode fazer o obséquio de me explicar o que significa essa atitude absurda de Helena e essa sua... Essa sua maneira de falar? Oh,
pois não, querido Alfredo.
Então é favor de explicar.
Não se zangue que eu chamo de Alfredo, não é verdade? Por favor. Que carinha tão zangada. Eu vou responder às duas perguntas. Preste atenção e não se exalte.
É favor, responda.
Um perfeito cavalheiro não perde a linha e não se exalta.
Você quer insinuar
não,
que...
Não, não quero insinuar coisa alguma, Alfredo. Somente estou incapacitada de responder por minha irmã. Por sermos duas, compreendi. Duas criaturas diferentes, de carne e osso, cada uma com a sua peculiaríssima personalidade. Portanto, a atitude absurda de Helena somente ela poderá explicar. Parece que ela aceitou como uma coisa séria a sua brincadeira, não foi?
Bem, se você assistiu a tudo, sabe perfeitamente que eu...
E você, brincando... Disse que o meu estranho comportamento para com Helena poderia ser explicado apenas pelo simples fato de que eu estava apaixonada por você. Não foi, Alfredo? Eu, Vera, apaixonada por você.
Sim, foi exatamente o que eu disse. Brincando.
Brincando?
Vera.
Você, por acaso, pode negar que não sabia?
Hã?
Que ignorava completamente. Hã? Que era essa a única explicação de tudo, Alfredo.
Vera.
E você será capaz de negar diante de mim que também me ama, Alfredo? Responda. Você será capaz de negar agora, neste mesmo instante, que está apaixonado por mim, Vera? Responda, Alfredo. Responda.
Para o resfriado das crianças, Dick Vaporub. Basta esfregar na garganta, no peito e nas costas na hora de dormir. Durante a noite, Vaporub age como uma suave cataplasma, extraindo a opressão do peito. Ao mesmo tempo, Vaporub desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E lembre-se, a senhora agora pode economizar dinheiro comprando para o resfriado de seus filhos o novo pote de tamanho duplo. Sim, porque Vaporub vende-se agora em três tamanhos diferentes. A lata pequena, o pote azul regular e agora o novo pote econômico de tamanho duplo. Para o resfriado das crianças, Vic Vaporub. Esfregue e pronto. E Vic Vaporub e Vic Vatronol continuam apresentando pela Rádio Nacional Atire a Primeira Pedra.
Você é capaz de negar que me ama, Alfredo. Que me ama.
E foi então, naquele momento estranho, de surpresa, desprevenido, diante de Vera, que me fitava com aqueles olhos profundos e que estendia para mim as suas mãos espirituais. Foi naquele instante dramático, intensamente vivido, que percebi a monstruosidade da comédia que eu vinha representando. A verdade. A única verdade era que eu, intencionalmente, fazia tudo para que Vera se apaixonasse por mim. Mas eu não podia afirmar. Eu não podia me desmascarar. Aquela realidade indiscutível era de tal maneira monstruosa, era tamanha indignidade do meu procedimento para com Helena, que hesitei e não respondi. E neguei. Neguei como se tivesse enlouquecido subitamente. Você está doida, fera. Você está completamente doida. Eu amo Helena, compreende? É Helena que eu amo. Helena, está ouvindo? Helena.
Helena, você tem certeza?
Vera, vamos acabar com isto.
Mesmo que eu lhe confessasse que o amo. Que o amo desesperadamente, ardentemente, como somente uma mulher pode amar. Alfredo, se eu lhe confessasse agora o meu imenso amor por você desde o princípio do mundo, um amor tão grande, tão arrebatador, que eu morreria por você, que eu sofreria aos seus joelhos todas as amarguras, que eu seria capaz de matar para merecer a glória de um beijo dos seus lábios.
Vera!
Alfredo, meu amor!
Basta! Largue-me! Deixe-me! Deixe-me! Como um doido, eu me vi na rua, caminhando sem destino. O que fizera? Como tudo aquilo acontecera? Então era verdade? Eu senti dentro de mim uma chama abrasadora que por um instante me deu o ímpeto doido de beijar aquela mulher que me confessava o seu amor. E aquela mulher era irmã da minha noiva. A vergonha da minha fraqueza deu-me forças para procurar o Sr. Pedro no dia seguinte.
Eu dispenso as suas explicações, jovem.
Mas, senhor Pedro, eu lhe suplico.
Um homem não se rebaixa a súplicas de qualquer espécie, senhor Alfredo. A sua atitude foi vil, perfeitamente baixa, inteiramente de acordo com a atitude infame dessa moça.
Não, senhor Pedro. O senhor não tem o direito de se referir dessa maneira à sua sobrinha.
Vera não é minha sobrinha. Ela também não sabia disso.
Hã?
Foi criada pelo meu irmão, que julgou jamais de ter filhos. Quando Helena nasceu, Vera já estava com 7 anos.
Como?
Considerava-se como filha e meu irmão e sua esposa não disseram nada.
Então?
Eu lhe disse ontem, senhor Alfredo, depois de saber o que se passara. Disse-lhe a verdade. Mas pareceu-me que ela já sabia. Então tive a oportunidade de constatar toda a crueldade do seu coração.
Mas, senhor
Pedro, o verdadeiro ódio que sempre devotou a irmã de criação, a filha legítima, a pobre Helena. Seu caso foi simplesmente o clímax de uma situação trágica que felizmente terminou.
Terminou?
Vera é uma mulher de 25 anos. Deixou a nossa casa ontem à noite.
Como?
Senhor Alfredo, o senhor fez a desgraça de minha sobrinha.
Eu?
Helena é uma criança pura e ingênua. O senhor foi o seu único amor e o peso da desilusão sofrida foi tão grande que será muito difícil que Helena possa voltar a ser feliz.
Senhor Pedro...
E creio que o senhor também se sentirá orgulhoso por haver sido causador de que Vera abandonasse a sua casa para viver como uma mulher independente.
Senhor Pedro, eu...
E agora que já sabe de tudo, peço que o senhor se retire do meu escritório. Retire-se! Ponha-se na rua!
O que poderia fazer? Fora eu o maior culpado. Eu fizera a desgraça de Helena... E Helena me amava com esse amor puro, profundo e sagrado da adolescência. E por minha causa, Vera... Vera... Então, era aquela história a verdadeira explicação de tudo. Vera sabia que não era irmã legítima de Helena. Quando entrei em minha casa transtornado, sem poder ainda pensar...
Pensei que você não voltasse nunca, Alfredo.
Vera, você aqui.
Será que a presença de uma mulher em sua casa o perturba tanto?
Mas o que você veio fazer?
Você naturalmente já está a par de tudo, não é? Foi procurar
alguém que esclarecesse o mistério.
Sim. Eu sei que você...
Soube não... que eu me libertei finalmente, não foi, Alfredo? Mas é possível que você não tenha compreendido a razão do meu gesto. Não. Não foi somente o amor. O amor que eu sentia e que eu sinto por você. Foi mais do que isso. Foi uma vida inteira de humilhações, compreende? Hã? Eles pensavam que eu não sabia que eu era rejeitada. Que havia sido criada, por favor, por uma família rica. Eles pensavam que eu não percebia a diferença do tratamento que eles sempre dispensaram a Helena, comparado com aquele que dispensavam a mim. Helena, Helena. Ela sempre tinha tudo, sempre. Era criança mimada. Era criatura querida por todos. E eu era que recebia de esmola o afeto, o carinho emprestado por piedade, através de inumeráveis anos de vergonhas e dores surdas e terríveis.
Mas o senhor Pedro...
Não, ele... Alfredo. Você não poderá compreender. Eu sempre o amei, compreende? Mas eu sabia que seria ela, Helena, escolhida. Tinha de ser assim. Estava escrito no meu destino que ela teria tudo. Teria até você, o homem a quem eu amava. E eu só podia curvar a cabeça e me conformar com o destino. Mas cansei, me compreende? Cansei. Resolvi erguer a cabeça e lutar. E enfrentar o mundo e a verdade. E confessar perante você o meu amor. E triunfar diante dela como eu triunfei. Porque você também me ama, Alfredo. Eu sou mais linda, mais tentadora, mais mulher. E você sempre alimentou no seu coração um amor insopitável, indomável por mim. Bela. Negue, negue agora, neste momento. Negue se for capaz, negue.
Vera. Vera, eu...
Aqui tem os meus lábios, Alfredo. Os meus lábios que suplicam um beijo. Um beijo apenas. Então, negue. Negue que você me ama. O meu amor. Meu amor.
Vera.
Alfredo.
Foi assim que eu me casei com Vera. No delírio de uma paixão demoníaca. Na tortura de um amor repentino, violento e inexplicável. Fomos felizes nos primeiros tempos, enquanto aquela febre permanecia acalentando nossas almas embriagadas de amor. Mas o tempo foi passando, passando. E um dia...
Olá, Alfredo. Como vai você, meu velho?
Oh, Rubem.
Você sumiu, hein, rapaz? Nunca mais ouvi desde que você se casou. Oh,
você sabe que a vida de um homem casado é diferente. Mas... Espera aí. Você... Você está de luto?
Não soube que o tio Pedro morreu?
Tio Pedro... Morreu?
Você sabe que ele também era meu tio?
Rubem. Rubens, eu...
Você quer saber de Helena, não é verdade?
Bem, eu... Sim, sim, eu confesso que gostaria muito de receber notícias dela, não é? Como vai ela, Rubens? Não se casou?
Não, Alfredo. A morte de tio Pedro apressou uma inexplicável decisão de Helena. Ela entrou para um convento.
Para um convento. Para um convento. Helena. Meu Deus. A tragédia da minha vida se me apresentou diante dos olhos em toda a sua crueldade. Sem véus e sem fantasias. Eu estivera mentindo a mim mesmo. Levado pelo delírio de uma paixão, pela loucura de um desejo... Eu esquecer o meu amor, o meu verdadeiro e único amor. Aquela criança que eu amara desde pequeno. Aquela menina inocente e pura que fora o meu melhor sonho. A minha mais doce esperança. assim. Agora eu não tinha mais dúvidas. Era Helena quem eu amava. Era Helena. E a convicção daquele amor fez até com que eu permanecesse indiferente ao golpe que a fatalidade atirou na minha vida.
Senhor quer mesmo se desquitar, senhor Alfredo?
Eu não tenho outra solução, senhor juiz. O senhor se esquece de que minha esposa... abandonou-me por outro?
Sim, sim. Realmente, né? O senhor não tem filhos, não é verdade?
Felizmente, senhor juiz, não tenho filhos. Não, não faço assim a infelicidade de outros inocentes. Era Helena que eu pensava enquanto falava com os filhos. Vera me abandonara, levada pelo impulso irresistível da sua existência atormentada e apaixonada eterna. Outro homem, outro amor, que importa? Eu for apenas o seu triunfo. Ele pagara com a loucura de uma paixão que nunca fora amor. Estávamos quites. Era preciso apenas que eu obtivesse o perdão de Helena. Procurei então anos a fio, minha vida inteira à procura de Helena, um convento. O convento onde ela devia estar. E finalmente, encontrei. Para que a minha dor aumentasse e para que meu castigo fosse mais inflexível.
Senhor Alfredo.
Irmã, então falou com a madre superiora. Posso falar com Helena? Com a irmã Teresa? Eu preciso falar, compreende? Em todos estes anos eu tenho estado à sua procura. Eu queria lhe suplicar o seu perdão, ouvir de seus lábios que ela me perdoou.
Isto é impossível, meu filho.
Impossível, irmã?
Porque mais certamente a irmã Teresa lá no céu já o perdoou, meu filho. Porque a infinita misericórdia do Senhor é a bênção daqueles que partiram para a felicidade eterna.
Irmã?
A irmã Teresa do menino Jesus entregou há poucos instantes a sua alma ao Criador.
Helena está morta. Os cabelos brancos vieram povoar minha cabeça atormentada. E prolongo ainda os meus passos trôpegos no mundo que só me trouxe amargura. Não ouvi de seus lábios a bênção do seu perdão. Mas, santo Deus, quanto eu sofri! A minha tragédia deve ter redimido minhas culpas. Sou um homem velho e só. Não posso nem sequer volver os olhos para o passado, porque o meu passado são sombras de pesadelo. Guardo comigo intacta a chama daquele amor. Aquele amor que dediquei um dia a Helena e que me fez ter forças para suportar a minha cruz. Eu errei. Fui um doido. Fui um doido naquele instante em que me esqueci de Helena e do seu puro e casto amor por uma paixão do sentido. Pecador. Vítima. Sem perdão. Mas que outra coisa podia ter feito, meu Deus? Eu era um homem sujeito a errar, a paixões, ao látigo do desejo. Um homem igual a todos os outros. E fiz o que qualquer homem faria em meu lugar. Entretanto, se alguém está me ouvindo se sente capaz de negar que tivesse agido como eu agi naquele momento de loucura, se alguém tem a coragem de erguer a cabeça para afirmar que jamais teria enveredado pela estrada sombria que eu tomei, então que esse alguém, com a força da sua convicção, atire a primeira pedra.
Senhora, Ligvaporub vende-se agora em três tamanhos. A lata pequena, o pote azul regular,
E agora o novo pote de tamanho duplo. Com qualquer dos três, a senhora poderá aliviar o resfriado das crianças numa noite. Basta esfregar Vaporub no peito, na garganta e nas costas na hora de dormir. Durante a noite, com sua dupla ação de cataplasma e vapores medicinais, Vaporub dá alívio rápido e imediato. Mas lembre-se, o novo pote econômico de tamanho duplo oferece mais Vaporub do que nunca pelo seu dinheiro. Para o resfriado das crianças, Vic Vaporub. Esfregue e pronto. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma estação, Vic Vaporub e Vic Vatronol apresentam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra. O medicamento nasal contra resfriados mais popular em todo o mundo, já sabe qual é? Isso mesmo, é Vic Vatronol. A razão dessa imensa popularidade é muito simples. Por mais entupido que esteja o nariz, por mais forte que seja um resfriado, Vatronol proporciona sempre assombroso alívio. Acalma a irritação, reduz a inflamação, permite uma respiração livre e fácil. Experimente e verifique por si mesmo por que Vic Vatronol é o medicamento nasal contra resfriados mais popular em todo o mundo. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil.
1, 2, 3, 4. Estamos encerrando o Rádio Memória, prometendo voltar na semana que vem. Até mais, galera!
Este foi mais um programa com a qualidade.